Bom dia. Olha, esta oração do Márcio, ela já foi uma resposta de oração, porque eu já estava ali pedindo a Deus calma, pedindo a Deus que me desse realmente essa tranquilidade necessária. Porque, honestamente, não seria em qualquer outra ocasião, obrigado, amigão, obrigado, sim. Não seria em qualquer outra ocasião motivo de constrangimento ou de vergonha ou de ficar meio sem jeito estar no palco. Há poucos minutos eu estava aqui ministrando em Libras. Enfim, nunca foi para mim um problema estar me expondo de forma visível. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, estar aqui no púlpito da SEM, num culto de domingo, e ministrando a palavra de Deus, de fato, requer uma responsabilidade e um temor muito grande. E glória a Deus que gera essa tensão, gera esse frio na barriga, gera esse princípio de nervosismo, porque aponta, de fato, para um temor do que vai estar sendo pregado, do que vai estar sendo falado para os irmãos. E eu estou tentando buscar essa tranquilidade. Esse fato de eu sempre gostar de aliás, não ter problema com estar me mostrando. Lembrou que antigamente, há um tempo atrás, quando meu avô Miguel ainda era vivo, e eu como neto que gostava de ficar fazendo aquelas bobeirinhas para o avô, né? Ele bem carregado do seu sotaque mineiro, ele dizia, ó o bobo, ó o mostrado. Eu sempre fui realmente que gostava de me mostrar. Tanto que numa época, na creche ainda, ó, eu me recordo melhor disso, porque tem fotografias na casa da minha mãe. E eu queria participar de uma peça, de um evento que teve do Natal. E como todos os papéis já estavam preenchidos, eu me coloquei à disposição para ficar lá fantasiado de pinheiro. Eu passei a peça inteira de árvore parado lá, mas eu queria estar ali participando. Então, assim, nunca foi problema para mim. Mas, considerando o fato de estar aqui na SEM, que é uma igreja séria, que tem como seu pilar a palavra bíblica e cristocêntrica, né, diante de uma comunidade que é relevante para a sociedade, e vindo de uma sequência, né, dos domingos, pastor Silfarney, pastor Oldson, pastor Cláudio, pastor Silmar, aí dá uma tensão um pouquinho maior. Mas o fato é que nós estamos, em 2022, vivendo uma sentença anual para SEM, que é o ano de Josué, gerando novos ciclos. E eu gostaria de iniciar essa palavra com uma pergunta. Quem aqui, que é membro da SEM e já está vivendo um novo ciclo no Senhor em alguma área da sua vida? Oh, glória a Deus. Quem aqui que é membro da SEM, que já está vivendo um novo ciclo do Senhor em mais de uma área da sua vida? Uau, me deixa até à vontade para cantar o louvor. Eu sei que não estou só, porque eu também estou vivendo novos ciclos do Senhor e em diversas áreas da minha vida. E o que eu gostaria de trazer para pensarmos juntos hoje nessa manhã é o que o Senhor tem falado comigo a respeito do encerramento e dos novos ciclos que tanto eu como muitos de vocês já estejam vivendo. Gerar um novo ciclo ou criar algo novo, ou começar algo a partir de algo novo, a partir do nada, vai exigir, ou na maioria das vezes, diria que quase sempre, ele é seguido por etapas e processos. E o interessante, e eu acredito que o que seria extremamente importante para nós é entendermos em qual etapa do processo nós estamos. Nós vamos iniciar algo novo, vai iniciar um novo ciclo em alguma área da nossa vida. Isso vai ser um processo, não é um estalar de dedo, é um processo. E dentro desse processo vão ter várias etapas. E em qual etapas, em qual etapa nós estamos, saber identificar em qual etapa nós estamos, eu acredito que vai fazer toda a diferença. E para ter como base bíblica, o Senhor me levou a meditar, não muito extremo, mas o Senhor me levou a levar no princípio, o Gênesis 1, que é o início, né, que a gente conhece como o início do mundo, a criação do mundo. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos a partir do princípio, o Gênesis 1. Se os irmãos puderem acompanhar comigo, nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e os três primeiros versículos do segundo capítulo. É um texto um pouco extenso, mas vai servir para contextualizar o raciocínio. Gênesis 1, a partir do verso 1, a criação do mundo, e eu adotaria como tema dessa mensagem a criação de algo novo. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E viu Deus que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como um alimento, a tudo o que se tem, em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Senhor Deus, eu peço em oração, Pai, clareza, calma e responsabilidade no manejar da Tua palavra, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor já comunicou ao meu coração seja aqui colocado de forma entendível e transparente, para que possa fazer sentido também na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no texto, no Gênesis, a gente pode acompanhar a criação de Deus. E essa criação aqui sendo feita em 7 etapas. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia. Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade de entendimento com essa palavra dia. Porque a minha mente, Alisson, a minha mente fica nessa de, mas será que era o dia 24 horas? E tem o texto que vai dizer que para Deus um dia são como mil e mil são, é como um dia. Então foram mil dias. E eu gosto de entender também, além da palavra dia, eu gosto de entender esse texto como a palavra momento. O primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento, o quarto momento. O primeiro momento, Deus disse: haja luz, Deus criou a luz. No segundo momento, Deus criou o firmamento. Me dá um pouco mais de facilidade de entendimento. E essas etapas, esses momentos na criação de Deus, também pode ser atribuída às nossas vidas diante de um novo ciclo, diante de um novo tempo que nós estejamos vivendo em Deus. E o primeiro momento, assim como na palavra, é o momento do haja luz. É o momento do haja luz, é onde é dado luz em cima de algo. A gente tem no texto de Lucas, que vai falar sobre a parábola da dracma perdida, que diz: o qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Ou seja, esse é um movimento comum, é um movimento quase que natural nosso como ser humano, de quando está procurando algo, ou não está encontrando algo, ou quer enxergar algo melhor, fazer o quê? Acender a luz. Dá luz em cima para que a gente possa enxergar melhor. Então, esse primeiro momento do novo ciclo na nossa vida é o momento do haja luz, de colocar mesmo claridade em cima para que a gente possa enxergar com clareza, encontrar aquilo que estava perdido. Eu penso até, acredito que muitos aqui acompanharam as histórias em quadrinhos, e quando um personagem do quadrinho tem uma ideia, que aparece aquele desenho da lâmpada em cima da cabeça, É mais ou menos essa analogia de quando a gente tem uma ideia de que algo surge na nossa mente, à luz de uma ideia, de um novo pensamento, de algo criativo, né? A gente consegue enxergar de fato com clareza algo que o Senhor já colocou no nosso coração, né? Que a gente às vezes fica naquela de, será que é, Senhor? Será que não é? E vem aquele momento de não, de fato tem algo do Senhor aqui na minha mente que está trabalhando, que eu estou começando num processo bem embrionário, mas já tem algo minando aqui na minha mente. Esse é o momento do Haja Luz, quando você tem uma ideia, estou pensando em algo novo para o meu ministério, ou estou pensando em um novo ministério, em servir num novo ministério, estou pensando em algo novo para a minha vida familiar, estou pensando em algo novo, me deu uma ideia agora de algo novo para minha profissão, para minha vida acadêmica. Esse é o primeiro momento, o momento em que a gente tem essa ideia, começa a ter esse primeiro pensamento. O segundo momento, a gente vai ter a criação do firmamento, onde Deus cria o espaço, né? Esse espaço firme para começar a criar algo a partir dali. Ou seja, já teve a luz, já tivemos a ideia, e agora nós vamos procurar algo firme para poder apoiar ou começar a construir essa ideia em algo firme. Este é o firmamento, esse é o segundo momento. O momento de buscar algo firme no qual a gente pode escorar, que a gente pode colocar essa ideia em prática. E algo firme, ou o mais firme que a gente conhece nós como cristãos, é o Senhor Jesus. Não há nada mais firme, nada mais sólido, nada mais confiável do que o Senhor. Não tem como pensar em outra coisa a não ser o Senhor a ser firme. O Senhor é minha rocha, fala de firmeza, de estar firme, como o texto relata, de construir a casa na rocha, algo firme. O Senhor é a minha segurança, Ele nos dá a segurança. Então eu pego essa ideia, esse primeiro pensamento de algo novo e levo para o Senhor. Firmo Ele no Senhor, firmo Ele na rocha, firmo Ele no Senhor. O terceiro momento é o momento da criação da porção de terra. Esse é o momento que Deus declara o haja para a terra, o solo para o nascimento e crescimento das árvores frutíferas e as plantas que dão semente. Deus criou um solo propício para que num determinado tempo surgissem plantas que dariam sementes e árvores que dariam fruto. Eu penso nessa etapa do processo da geração de um novo ciclo, desse terceiro momento, do solo fértil. É o momento do novo ciclo em que a gente vai buscar conhecimento sobre a ideia que nós tivemos. No primeiro momento nós tivemos a ideia, no segundo momento nós colocamos ela firme no Senhor, já entendemos que realmente tem o Senhor naquela ideia, o Senhor está comigo nessa ideia, o Senhor confirmou, nós vamos começar a preparar um solo fértil para essa ideia começar a germinar, começar a ganhar realmente corpo. Esse solo fértil de busca de conhecimento, ele pode ser começar ou retomar o estudo em alguma área. Como eu citei no começo, se você teve uma ideia de algo novo na sua vida profissional, você começar a estudar, buscar capacitação naquela área, buscar conhecimento naquela área. Se for para a sua vida ministerial, buscar capacitação naquela área, buscar conhecer mais sobre aquela área ministerial. E saber que essa terra fértil, ela tanto vai dar semente, que é para ser plantada, como ela vai dar árvores frutíferas, que o fruto vai falar de alimento. Ou seja, você vai criar um solo fértil, que desse solo você tanto vai ter o alimento, como você também vai semear na vida de outros. Então, esse conhecimento, esse entendimento, essa busca por mais dessa área, vai ser tocar também na vida dos outros irmãos. Hoje, eu consigo, em alguns momentos, aconselhar alguns amigos sobre, sobre vida familiar, sobre como abordar alguns conflitos dentro do casamento ou com relação à família, mas isso é fruto de um conhecimento que eu tive a partir do estudo do pastor Silfarner com a pastora Patrícia aqui no Seminário Família Saudável, que foi aplicado, eu anotei no caderninho, anotei no celular, estudei aquilo, busquei conhecimento naquela área e hoje eu consigo, de alguma forma, auxiliar um amigo, auxiliar uma pessoa que vem procurar uma resposta sobre o assunto. Está aqui Priscila, que hoje é minha professora de Libras. Foi o... talvez até inconsciente, ela nem imaginava, e depois que eu vim testemunhar a ela, que eu ficava observando ela aqui, eu ainda nem estava no Ministério de Libras, da minha cadeira eu ficava observando ela, e tentava assimilar alguns sinais com algumas palavras, e como eu trabalhava com atendimento ao público, aconteceu de, num belo dia, o Senhor enviar um surdo para eu atender. E muito de maneira básica mesmo, eu ainda assim consegui atender aquele surdo, consegui fazer a venda, e a Priscila nem imaginava, mas o que ela estudou, os anos que ela passou estudando, de forma inconsciente, ela semeou na minha vida. E eu, de fato, a partir daí, Deus me deu uma nova ideia de um novo ciclo, de começar uma nova etapa na minha vida ministerial e profissional. Eu fui buscando mais conhecimento sobre isso. Falei com ela, eu quero participar desse ministério, eu quero aprender um pouco mais, eu quero me envolver, eu quero alcançar vidas também a partir desse ministério, dessa língua, da língua brasileira de sinais. Eu quero fazer isso. E como está sendo feito isso? Eu sento com ela alguns domingos do mês, a gente tem o ministério que tem as aulas, eu busco vídeo no YouTube, busco vídeo nas plataformas digitais. E hoje, para a glória de Deus, eu sou o mais novo aluno do curso de Libras do Senac. Assim, a gente vai buscando... Esse é o terceiro momento. É o momento de criar o solo fértil para que possa, de fato, ser germinado, para que possa ser crescer plantas que vão gerar frutos e vão gerar sementes que vão ser... E não vai parar em mim. Em mim vai ser novas sementes geradas que vai para a vida de outros, que vai para a vida de outros. É um ciclo. Mas esse é o terceiro momento da criação do Senhor. É o momento em que nós já passamos pela ideia, firmamos essa ideia em algo do Senhor, firmamos no Senhor, e a partir daí nós começamos a colher informações, colher conhecimento, estudo, buscar nos aprofundar naquilo que foi a primeira ideia. Só que um fato interessante desse segundo momento é que lá no capítulo 2, no versículo 4 e 5, o texto vai dizer, diz assim, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. O solo estava ali, o solo era fértil, mas faltava alguma coisa para que esse solo, enfim, começasse a germinar, começasse a brotar mesmo as árvores e as árvores que dariam semente. O que me faz pensar que foi preciso de algo do alto que encharcasse essa terra para que ela, enfim, pudesse começar a dar frutos, a dar árvores, a germinar. E quando o texto fala de chuva, ele me lembra de água. E quando fala de água, ele fala de algo essencial, de algo imprescindível para que haja vida. E o próprio Jesus é a água da vida. Então, esse solo, para que ele possa começar de fato a germinar, começar de fato a crescer a vegetação, ele precisa estar encharcado de Jesus. Não é apenas o fato de ter uma ideia, não é apenas o fato dessa ideia estar firmada no Senhor, e não é apenas o fato de já ter um solo fértil. Esse solo precisa estar encharcado da água da vida, que é Jesus. É onde esse solo, onde essas plantas vão nascer com vida. A gente pode muito bem, eu posso muito bem estar aqui no Ministério de Libra e futuramente desenvolvendo com muita tranquilidade, com movimentos precisos e exatos, mas se não tiver Jesus, não há vida. Não tem como ter vida. Eu posso desenvolver bastante na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, e enfim, ganhar muito dinheiro, mas se não estiver encharcado da água da vida, que é Jesus, não há vida. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter boas casas, vou ter bom carro, vou desenvolver bem aqui em Libras, mas não tem vida. É algo que não vai ter vida. O quarto momento é o momento da criação dos astros celestiais, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Este é o momento onde eu vejo Deus tratando de criar as coisas do alto, as coisas aparentemente inalcançáveis. No caso, o sol, a lua e as estrelas. E daí Deus colocou no meu espírito a respeito de sonhos, objetivos, metas a serem alcançadas. Não dá para negar que até hoje o sonho do homem é... já tem até uma sonda agora que, segundo os especialistas, os cientistas, já está próximo de tocar na superfície do Sol, ou já de entrar na atmosfera do Sol, do homem pisar na Lua, chegar às estrelas. Isso aponta para sonhos, objetivos, metas a serem alcançadas. Tanto que no livro de Gênesis ele vai falar desses astros, que é para poder dar essa noção, dar esse parâmetro de estações, dias e anos. Ou seja, vai determinar tempo. Esses sonhos, eles vão determinar o tempo, que a gente chamaria hoje do investimento a curto, médio e longo prazo. Vão ser sonhos que vão ter tempos para serem realizados. Então, eu tenho essa ideia, eu firmo ela no Senhor, eu crio um solo fértil, encharco esse solo fértil de Jesus e começo a projetar os sonhos para essa ideia. Onde eu quero chegar com essa ideia? Qual é o objetivo que eu tenho para essa ideia? Chegar em que estágio, chegar em que nível desse ministério? Eu já posso dar mais um próximo passo, como bem pregou o pastor Cláudio, da água está no tornozelo, eu já posso ir agora para a água no joelho, já posso avançar, eu já posso dar mais um passo. Quais são os sonhos que eu tenho para que para o Ministério de Libras na minha vida? É só ficar aqui interpretando nos cultos de domingo ou não? Eu quero realmente avançar, quero evangelizar na rua, alcançar as comunidades surdas, onde elas estiverem. Quais são os objetivos que eu tenho? Quais são os objetivos que você tem para os seus sonhos, para as suas ideias? Você que, assim como eu, está vivendo novos ciclos no Senhor, quais são os objetivos? Quais são as metas? Quais são as metas alcançáveis que você já colocou ou deve colocar para a sua ideia, para a ideia que o Senhor colocou no seu coração? Você já tem um sonho, já tem um objetivo para elas? Aonde você quer chegar a partir de agora que você já teve essa ideia? Esse é o quarto momento, é o momento onde nós vamos estar sonhando, né? Colocando diante do Senhor os nossos sonhos, colocando diante do Senhor aquilo que Ele já colocou no nosso coração. E nisso me vem logo à mente a história de José, né? A atual realidade de José parecia impossível a realização daqueles sonhos, né? Mas a cada novo momento que José ia vivendo, aqueles sonhos iam ganhando tons realísticos, de que poderiam ser possível. No início que ele contou o sonho, poderia ser algo inalcançável. Mas a cada processo, a cada etapa do processo, a cada fase do momento de José, ia vendo que aquele sonho realmente estava ganhando corpo, estava ganhando vida. E assim é com a gente. Às vezes a gente coloca um sonho que hoje a gente enxerga como algo muito distante, mas distante ao ponto de não ser alcançado. Mas a cada novo passo que a gente dá em direção, esse sonho vai ganhando corpo, ele vai se tornando mais próximo, a gente já consegue já quase que tocar até o momento que nós estamos já tocando nesse sonho. Um exemplo muito legal para isso é que hoje, onde eu e Robertinho a gente mora, é alto. Não tem como chegar na nossa casa sem subir uma ladeira. Só que tem uma ladeira da nossa rua mesmo, indo para o lado da Jacutinga, que essa é puxada. Se você olhar de baixo, você vê ela quase que 90 graus. É algo assustador. E uma vez a gente caminhando de manhã, fazendo as caminhadas matinais, aí eu falei com a Beth, vamos subir pela nossa rua? Aí quando faz a curva que olha, parece que não dá para subir. A gente foi conversando, batendo papo, subindo. E nós tivemos essa percepção de que a cada passo que a gente dava, parecia que o morro fazia assim. De longe, olhando, era assustador. Não, não dá para chegar lá, não dá para alcançar. É difícil, mas vamos pela outra rua, vamos fazer um outro caminho. Mas a cada passo dado em direção à nossa casa, que era o nosso sonho chegar na nossa casa, depois daquela caminhada, ter que subir aquele morro, era um sonho chegar em casa. O nosso sonho era chegar em casa. Então, a cada passo que a gente dava em direção à nossa casa, ia diminuindo. Aquele medo que a gente estava de subir a ladeira lá no início, ele já não existia mais. Aquele medo de não conseguir subir, ele passou quando nós chegamos para além da metade daquela ladeira. Então, às vezes, os sonhos vão ser assim. A gente vai olhar do nosso cenário, da nossa posição hoje. Poxa, mas eu, daqui a tantos anos, será que eu consigo chegar nesse nível? Hoje, olhando, pode parecer assustador. Mas um passo que a gente dá hoje em direção, amanhã já está menos assustador do que hoje. Depois de amanhã vai estar menos assustador do que amanhã. O importante é esse passo ser dado em direção ao sonho. Estabelecer um sonho, estabelecer uma meta alcançável e dar um passo em direção a esse sonho. Seja no seu ministério, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja na sua vida acadêmica. Este é o quarto momento. O quinto momento da criação é onde Deus criou as aves e os seres aquáticos, os animais marinhos. Esse momento da criação de Deus me fez pensar em algumas características de aves do céu e animais aquáticos. Fazendo uma analogia, né, aos altos e baixos da vida. A gente tem o momento da ideia, a gente firma essa ideia no Senhor, a gente cria um solo fértil, a gente projeta os sonhos, mas precisamos entender que até a realização desses sonhos vão acontecer os altos e baixos. É preciso ter essa consciência de que os altos e baixos eles vão acontecer. O que o texto me levou a pensar nos animais, nas aves dos céus e nos animais aquáticos. E nas aves do céu, eu sei que é um animal que talvez poucos tenham simpatia por eles, mas eu gosto muito de acompanhar a vida do urubu. O urubu ele é um animal que, por mais que a sua aparência não seja das mais agradáveis, mas o bichinho para entender de vento. E assim, eu não conheço, pelo menos aqui na Baixada, nessa região, algum animal, alguma espécie de ave que voe mais alto do que o urubu. Tem alguns animais que até voam alto, mas o que você vai ver pequenininho, pretinho lá no céu é o urubu. Ele é o que voa mais alto. E lembrei também dos peixes, né? Eu gosto muito de assistir Animal Planet, essas coisas. Vai se tratar dos abissais. Ou seja, vai apontar de quão alto você pode ir na realização desse sonho e o quão profundo também você pode passar na busca da realização desse sonho. E ter essa consciência de que você vai viver os altos e baixos vai fazer uma grande diferença para você não desistir do seu sonho, de você não desistir de cumprir um novo ciclo do Senhor na sua vida. Um novo ciclo do Senhor que está se iniciando na sua vida. Compreender que você pode viver um momento tranquilo, de que você vai estar planando lá no alto, só admirando, e compreender que dali a alguns instantes, dali a alguns dias, dali tempos após, você pode também estar vivendo no mais profundo daquele processo. Entender, compreender que você vai viver os altos e baixos de um novo ciclo é extremamente fundamental. Porque isso tira de nós o pensamento de que, ah, não, vou iniciar um novo ciclo, o Senhor colocou na minha mente, está firmado no Senhor, tem o solo fértil, vai dar certo e só vai dar bom daqui até lá. Quebra esse pensamento do vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem no Senhor, mas vão ter os altos e baixos da vida, que é inerente, está aí para todo mundo. Esse é o quinto momento, é entender que vão ter os altos e baixos, mas você está caminhando em direção a esse novo ciclo, você está se projetando a esse novo ciclo. Paulo vai ensinar, né, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, né, que ele sabe o que é passar necessidade e sabe o que é ter fartura. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Para mim, isto é ser tão espiritualmente e mentalmente maduro, que é ter a sabedoria e entendimento durante o processo da criação de um novo ciclo para entender que eu posso estar voando alto, sendo levado pelos bons ventos, mas também posso estar no mais profundo abismo, na mais profunda tristeza, na mais profunda escassez. E mesmo assim, ter entendimento e maturidade para entender que tudo faz parte de um processo, de um novo ciclo que está sendo criado. Não é o fim, é parte de um processo. O sexto momento da criação de Deus é a criação do homem. O homem da criação de Deus é criado após as cinco primeiras etapas da criação, ou seja, após o haja luz, o firmamento, a terra, os astros celestiais, as aves dos céus e os animais aquáticos. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, esse homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele acaba se tornando o resultado do acúmulo de todas essas etapas. Uma ideia firmada no Senhor, onde há um solo fértil, onde eu projetei os sonhos, vivi os altos e baixos, e o resultado disso é um homem pronto, um homem maduro, um homem que entende etapas do processo, que vive as etapas do processo de forma inteira, de forma honesta, de forma a compreender, Senhor, eu sei que é o Senhor que está me fazendo passar por essas etapas. Esse homem, ele é o resultado do acúmulo dessas etapas. Esse homem criado, ele vai ser criado maduro. É o homem que vai poder dizer, hoje eu tenho capacidade de viver essa área bem na minha vida, porque eu já passei por esses processos de criação. Eu lá no início eu tive uma simples ideia, mas eu firmei ela no Senhor. Eu criei um solo fértil para essa ideia. Eu sonhei que hoje eu estaria aqui neste lugar onde eu estou. Eu vivi os altos e baixos até aqui. E hoje eu posso dizer que o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me preparou para viver esse novo ciclo. Esse é o homem formado. E o sétimo momento é o momento do descanso, ou em algumas versões, o momento do repouso. Né? E Deus falou ao meu coração que esse repouso não significa total ausência de atividade. É o repouso de entender que naquele ciclo, naquele exato ciclo, eu vivi todas as etapas. Primeiro houve uma ideia, eu firmei essa ideia na rocha firme que é o Senhor, preparei a terra para que ela fosse fértil e encharquei esse solo com a água da vida que é Jesus, sonhei, tracei os objetivos para chegar em lugares altos criados por Deus, amadureci para viver os voos altos e os afundamentos profundos e me tornei um homem adulto para viver este ciclo. Mesmo estando em repouso, a mente continua trabalhando, ela continua ativa, projetando iniciar novos ciclos. Esse repouso, o sétimo momento, não seria do agora eu estou de boa. Seria o momento da mente já começar a pensar em um novo processo, em um novo ciclo. Eu cheguei aqui e agora? O que eu faço? Da onde eu vou começar de novo? Eu vivi isso de uma forma muito simbólica na minha vida, que no dia 31 de dezembro de 2021, eu voltando de férias no trabalho, eu recebi a notícia que eu estava sendo dispensado. Exatamente no dia 31 de dezembro, encerrou um ciclo na minha vida. E no trajeto caminhando da empresa onde eu trabalhava até chegar em casa, o meu pensamento era aquele do Senhor, o que, que eu vou fazer agora? Eu moro de aluguel, tenho uma mulher grávida, com filho próximo a nascer, o que, que eu vou fazer segunda-feira da minha vida? O que, que eu vou fazer? E vim pensando nisso e falando, realmente, eu falo na rua realmente com o Senhor, falo, gesticulo e vim falando. Vivemos a véspera do ano novo, em paz, tranquilo. E no sábado, dia 1º de manhã, eu peguei a Bíblia para retomar a leitura anual da Bíblia. Comecei pelo Gênesis e foi aí que o Senhor falou comigo através dessa palavra. do iniciar algo novo. E Deus foi enfático a falar comigo: sabe o que você vai fazer segunda-feira? Você vai construir algo novo. Vai estudar uma nova profissão. Vai aprender a montar berço de bebê. Vai aprender a encaixar o bebê conforto no carrinho. Vai começar a fazer coisas novas. Vai estudar. Vai e deixa que o terreno, vai preparando o terreno, firma em mim, que eu vou, que a partir daí a gente vai construir. Você vai viver os altos e vai viver os baixos. Entenda isso, você vai viver altos e baixos. Mas está firmado em mim? A gente está em acordo de que temos uma aliança? Então agora dá o passo, vai. Esse temor bateu no meu coração, mas o Senhor falou comigo já logo no primeiro dia, aí que eu entendi que realmente a sentença anual para a igreja, ela funciona mesmo. Porque ela funciona de verdade. E por isso que eu senti de trazer no meu coração esta palavra para os irmãos, porque se fez sentido para mim, eu acredito que esteja fazendo sentido também para todos vocês. E ela faz sentido, e eu acredito que não só para 100, para a comunidade evangélica de Mesquita, mas uma palavra, uma sentença para a igreja do Senhor. Nós estamos precisando viver novos ciclos, nós estamos precisando nos movimentar para novas ideias, novos processos, novas etapas. Aquilo que a gente começou e algum tempo parou, está lá paralisado, vamos dar novos passos, vamos buscar qual é a próxima etapa desse processo, não vou ficar aqui paralisado. E é isso que eu queria trazer. Mas, irmão, eu gostaria de concluir essa palavra com um resumo de que tudo que foi dito, se você ainda não tem a ideia de como iniciar um novo ciclo, ore, peça a Deus uma direção, peça a Deus para que haja luz na sua mente, uma luz que te aponte um caminho de algo novo. E se você já teve a ideia do seu novo ciclo, busque em Deus entender em qual etapa, em qual momento do processo você está ou você já deveria estar. Viva esse momento de forma íntegra, inteira. Se comprometa, tome a decisão e viva debaixo da sentença para o ano de 2022 para essa igreja, a Comunidade Evangélica de Mesquita, o ano de Josué, gerando novos ciclos. E se as dificuldades, os medos, os impedimentos aparecerem, e é muito provável que eles apareçam, a palavra dada a Josué por Moisés é a mesma palavra dada a cada um dos irmãos nessa manhã. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Amém.